Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao Three Lions Brasil, podcast que você já ama muito e sentiu muita saudade nesse final de ano que a gente ficou ausente. Voltamos às nossas férias aqui pro nosso 11º episódio. 11º, né, César?
11º.
Quem diria?
Já chegamos mais de 11 semanas aí fazendo só alegria todas as terças-feiras. Eu sou o Guilherme Mir, estou aqui com o César Costa e Jorge Carmo. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de ano?
Tudo bom? Em ordem, né? Essa Premier League maravilhosa, permitindo excelentes finais de semana para quem coçou em casa, né? Graças.
Graças a Deus. Eu acho que eu nunca vi tanto futebol quanto... Eu acho que é todo ano, né? Chega ali a última semana, assim, não tem nada para fazer, mas o que não falta é jogo da Premier.
Pois é, rodada dia 26, rodada dia 28, rodada dia 1º, tudo para você, a gente vai falar disso agora. Fazer um resumo do que aconteceu nesse final de ano e agora nesse comecinho também. César, você quer falar um pouco da tabela também? Eu separei aqui pra você. A gente tá com umas mudanças aí nas colocações.
Algumas mudanças, mas no topo é sempre o mesmo, né?
Primeiro, segundo e terceiro ali tá...
Isso que é foda.
O Liverpool jogando uma competição à parte, eu acho que a disputa do Liverpool é com ele mesmo.
Uhum.
É como Jesus diria, é o maior adversário do Flamengo. É o Flamengo, o maior adversário do Liverpool é o Liverpool.
Beleza,
58 pontos e 13 pontos à frente do Leicester, que é o segundo colocado, e vem logo atrás o City com 44, que eu acho que é a grande disputa aí no topo, que é o Leicester e o City. Em quarto lugar, mais distante, o Chelsea com 36, o United já aparece em quinto com 31 e o Tottenham em sexto com 30 pontos. Em décimo lugar, Arsenal tem 27 pontos
e menos 2 de saldo, vale lembrar.
Acho que teremos um novo Arsenal aí pra 2020.
Já temos, né? Já falar disso, não vai?
E na zona da degola, Bournemouth. A gente já tinha destacado uma queda da consistência do time do Eddie Howe com 20 pontos. Watford, que vem numa crescente com 19. E o nosso querido Norwich. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. 14 pontos na última colocação.
Cara, quem esperava o César numa situação religiosa no começo do Liverpool, rapaziada? Fica aí, mas já vamos começar, vocês falaram de Arsenal, é óbvio que a gente vai começar com Mikel Arteta. Que mudança, meus amigos, que coisa mais linda. O começo foi de uma derrota, um empate, uma vitória, mas o futebol totalmente diferente, vocês concordam?
Com certeza, os resultados demoraram um pouco pra sair, né? Empatou com o Bournemouth no primeiro jogo, saiu perdendo, depois conseguiu resgatar um pontinho. Aí
com
começou
Alba,
ganhando...
Né? Pai Alba, salvando vidas.
De novo. Aí fez 1-0 contra o Chelsea, gol dele de novo, do Aubameyang. Mas aí nos últimos 10 minutos eu não gosto muito de tirar crédito do Arteta por causa dessa derrota, porque o Lampard mexeu muito bem no time, ele mudou a estrutura do Chelsea. Conseguiu a virada, então o Arsenal empatou e perdeu antes de conseguir a vitória contra o United, mas foi uma bela vitória. O United simplesmente não jogou. Mas desde o primeiro jogo do Arteta contra o Bournemouth você conseguia perceber a mudança de comportamento, né? A postura dos jogadores... marcando mais em cima, ficando mais com a bola, chutando mais a gol. Então acho que esse Arsenal novo aí já existe, tá... tem só pra melhorar.
Exatamente, eu queria dar um chupa pro Solskjaer, porque, meu, 3 jogos, 1 plano de jogo. 3 jogos, um mínimo plano de jogo tava acontecendo já em 3 jogos, coisa que eu não vi no United até agora. O United não teve um mês ruim, a única derrota foi essa nesse mês, né? Mas, porra.
O United conquistou mais pontos que 18 times do campeonato, né, em dezembro, só o Liverpool ganhou.
Mas aí é outro campeonato, né, já, como diria o César. Mas, cara, eu fiquei impressionado. O último jogo esse contra o United foi que ele usou o ataque completo de 200 e pouco milhões.
Foi a primeira vez da temporada, né?
Exato.
Os 4 começando juntos.
Laca, Alba, Ozil e Pepe. Cara, que coisa bonita, fiquei orgulhoso.
Partidaça
de ver.
Do Pepe, hein?
Nossa, jogou muito a bola. E assim, não foi a primeira partidaça dele, mas essa foi, acho que, a maior ascensão.
A mais significativa, né?
Estilo de jogo, meu... colocadinho do Arsenal, muito bonito, a pressão lá em cima funcionando, e incrivelmente o Sócrates e o David Luiz fizeram uma boa partida.
O David Luiz foi muito bem.
Cara, foi muito bem.
É com dor no coração que eu admito isso, mas o David Luiz jogou muito bem esse jogo.
Porque eles forçaram o chutão, né, do United, que só teve essa opção, e toda a bola, ele e o Sócrates, diga de passagem, a dupla não perdeu uma disputa aérea, nenhuma. E fora o destaque desse quarteto de ataque, do sistema defensivo, né, um belo jogo do David Luiz e do Sócrates, cara, eu achei que o Torreira... voltou a jogar a bola que eu espero que ele jogue.
Ele voltou pra posição que ele devia estar jogando.
Exato,
começo, né?
Velho. E, meu, muita bola pra esse time, velho. Uhum.
O Arsenal, ele tem muito talento. O problema até agora era fazer esse talento se aflorar.
Até o Xhaka tá jogando bem, né?
Exatamente. Fez ali a do Klosenat, que o Klosenat jogou muito pra frente desse jogo. Uhum. E, cara, toda hora recebia a bola, viu? O Mbisaka tava fechando o Alba, que o Alba cortou pelo meio. E, meu, É isso, é um estilo de jogo, velho.
E
caralho, né? Caralho, Nai.
O Arteta é formado na Universidade Guardiola, né? Porque ficou 3 anos com o cara.
Fez faculdade,
cara. Foi exatamente isso. Ele tava ali pra ver o Guardiola e pra aprender alguma coisa. Não sei se a gente vai descobrir o estilo Arteta, mas que tem muita coisa do Guardiola, tem.
Com certeza.
E se ele realmente for um bom técnico e ter todo esse talento à disposição, acho difícil não sair coisa boa no futuro. Eu acho muito difícil sair agora porque... tem um jogo a cada 2 dias e não dá pra treinar um time assim.
É, o Boxing Day, eu acho que essa época toda, né, não revela muito sobre o que é o time, tá ligado? Essas irregularidades que aparecem são normais, mas pra mim, ter esses 3 resultados, mas assim, com esse futebol foi excelente. Mas futebol excelente não foi o que aconteceu na última partida do United, né? Que vinha de um bom mês, como a gente já citou aqui, mas, cara, foi ladeira abaixo nesse jogo, muito criticado. Né? Vocês acham que realmente o Arsenal colocou o United na roda desse jogo?
Com certeza. O United foi completamente anulado e travado pelo gênio tático que é Mikel Arteta.
Quando você tem uma boa exibição de Davi Luiz e Sócrates, é porque você realmente não teve um nível aceitável de criação, de chances e ofensividade.
É, e vamos destacar também que não é coincidência que o United não jogou nada e quem foi titular no jogo foi o Lingard.
Nossa!
As coisas estão aí.
Ai, já conheci. E por falar em más notícias, Pogba mais uma vez lesionado, vai operar e talvez fique aí 4 semanas, 5 semanas de recuperação. A tristeza, viu, rapaziada?
É, eu achava que era Miguel pra voltar pra Juventus ou sair do United, mas não. Pelo jeito é bagulho, é sério.
Mas falando de 2020 e janela vindo aí, o que vocês fariam? Pogba fora, vamos ganhar uma graninha e contratar outras pessoas ou insistiria mais um tempo no Pogba?
Ninguém vai pagar uma bala agora pelo Pogba porque ele tá em baixa. Então se o United fosse vender, eu acho que eles iam mais perder dinheiro do que esperar ele voltar, botar ele pra jogar de novo e vender numa janela de junho. Tinha que ter vendido antes se fosse pra vender. Eu acho que vender agora vai ser roubada.
Exato, mas mesmo eu também ficaria com o Pogba, pelo menos até a próxima temporada. Mas ficar com ele não significa que não precise contratar meio-campistas. Porque o setor de meio-campo é o provavelmente mais enfraquecido do United no momento. Jogar com o Matic, Andreas Pereira e Lingard contra o Arsenal é... O Fred também. O Fred cobrou aquela falta. Nossa senhora.
Nossa
senhora.
Horrível.
Que falta horrorosa. Parece aquele chute do Michel Bastos quando ele tava no Schalke.
É, então.
Já viu esse vídeo?
Sim. Em tempos de NFL, daria um bom
kicker,
né?
Um belo kicker, meu. O nosso querido Fred.
Cara, mas assim, eu fico puto com alguns brasileiros até que eles vão pra seleção. Eu crio um ranço muito grande. Que eu tinha com... Eu gosto muito do Richarlison, mas eu tenho um ranço quando ele vai pra seleção, assim. Mas eu até gosto dele, porque ele é raçudo. Agora, o Fred, eu criei muito ranço. E nesses jogos do United, mesmo ele fazendo essas cagadas aí, cara, eu tô achando que ele tá indo bem.
Tá.
Desse meio, ele é o último que eu tiraria. Andreas Pereira,
ah,
mano,
no momento ele é
vai embora,
mesmo.
Lingard, mano, o que você tá fazendo aqui? O Mata, infelizmente, não está jogando a bola que sabe, então, mano, ele é o
único.
Eu acho que ele tá jogando mais que o McTominay, mano, sendo sincero, assim, o McTominay tava bem no começo da temporada, agora, mano, ladeira abaixo.
É que tristeza. O McTominay tem o lado físico, né, que ele tem uma imposição de altura e força.
A presença dele é muito...
É, que conta muito. Assim, aí você pega outros fatores ali, ele deve estar no mesmo nível de técnica... de passe, eu acho que aí ele não se destaca. Ele se destaca pela parte física e um time do tamanho do United não pode depender só disso.
Uhum.
Agora é um bom remédio, mas a longo prazo, não sei. Se ele evoluir, talvez possa ser um bom titular.
E falando de a longo prazo, vamos falar de 2020. Qual deve ser a maior prioridade do United para esse ano, para vocês?
Eu
em
acho
relação
que...
a tudo, em relação à técnica, em relação a jogador, clube, qual é a maior?
Eu não sei, por exemplo, se o Daniel James vai vingar ou não. Eu não sei se dá para... depender do Rashford para ser a principal estrela do meu time. Eu não sei se o De Gea vai voltar a ser o De Gea que era quando o United era um lixo. Então tem muitos problemas e muitas dúvidas para resolver no United. E eu acho que a prioridade agora é se livrar de jogadores que o Solskjaer não confie. Se você vai ficar com o Solskjaer, tem essa dúvida também. E começar a trazer jogadores que você tem certeza que vão se encaixar no estilo de jogo.
Pra mim a maior prioridade, óbvio que tem que fazer uma limpa nesse elenco aí, dar uma enxugada, a Ashley Young não tem mais espaço.
Nossa.
É,
tchau, Jones.
É,
abraço.
Nossa, o Jones também vai embora, Rojo vai,
né?
Embora também.
O Jones vai pra uma Atalanta, foda-se, assim,
é,
tipo, Smalling,
que nem o Smalling
joga,
né?
Pra caralho, Deus, lindo.
Mas pra mim a
Copa
prioridade...
da Itália no bolso. Jesus, velho, que raiva que eu tenho do Smalling, velho. Jogando muito, velho.
Mas enfim, a prioridade pro United, na minha opinião, é um camisa 10. Precisa de um cara que vai pegar esse meio de campo pelo pescoço e falar, toma, deixa comigo. Um camisa 10 mesmo. Estão especulando o James Maddison, né? Uma proposta de 45 milhões mais o Lingard pro Leicester. Eu acho que o Leicester só aceitaria os 45 milhões mesmo.
Cara,
deixa o Lingard pra lá, pode ficar. Mas tá precisando de um meio atacante aí de nome, né? De presença.
E por falar em presença, temos um novo técnico presença na Premier League. Temos o Ancelotti, que chegou, a gente acabou não falando dele, né? Falou que ele tava sendo especulado, a gente nem acreditava.
Uhum.
Alguns comentários aqui foram, não, o Ancelotti não vai fazer isso com a carreira dele, não é possível, é dito e feito, rapaziada. É o famoso que faz, liga pro Milton Leite, velho, tá foda. Rapaziada, chegou e eu acho que chegou bem. Tem uns resultados ok até agora. Mudou um pouco do estilo do time. O time já estava intenso na marcação, principalmente com o Ferguson. E agora tá criando uma cara aí. Vocês acham que vai longe?
Eu acho que criou um 9, né? Porque o Calvert-Lewin desandou de fazer gol com o Ancelotti. Impressionante isso.
Até outro dia era o Chiesa de Merseyside. E hoje tá aí. Brilhandão.
O Gibagol de Merseyside agora.
Nossa senhora, velho.
É, mas é bom ligar o alerta também. Porque eles perderam ontem pro ontem ou anteontem?
Ontem,
né? Ontem a gente tá gravando isso segunda-feira, perderam no domingo pro sub-16 do Liverpool, né?
Foi.
Mas que gol, hein, do
do Curtis Jones.
Jovem tá.
Freguês é isso, né?
Freguês é.
O conceito de freguês é.
É Liverpool e Everton.
É Liverpool e Everton.
Teve a estreia do japonês, né?
Foi, Minamino estreou. É. Assim, assim, não se destacou pra caramba, mas. Tamo aí.
É que
foi o sub-16 que se destacou, né? O Jones lá. Felizão demais.
Harvey Ellis também, bom de bola. Sim. 16, 17 anos.
Cara, eu não sabia que ele era tão jovem assim.
Ele
no
é muito novo.
Muito jovem.
E muito bom de bola também.
Promete muito. Mas vamos falar de uns times irregulares agora. Comentar um pouco por cima, a gente vai ser meio rápido, porque tá foda, tanto pro Chelsea, tanto pro Tottenham, quanto pro City. Foi um momento, esse Boxing Day, como a gente comentou aqui, é um momento difícil, tem que mexer muito no seu elenco. E o César comentou um pouquinho que o time do Tottenham, vamos falar um pouquinho deles agora, tá tomando um pouco da cara do Mourinho. É isso mesmo, César? Você acha que não vai muito pra frente?
Vamos deixar claro que o César falou isso não como uma coisa boa, né, César?
Exatamente.
Eu falei em off, né, mas sempre tem os amigos pra
pra entregar aqui.
Reforçar. Não, eu tinha um pouco de desconfiança, acho que todos tinham, da relação da maneira Mourinho de jogar futebol e a maneira Tottenham que criou-se há 5 anos. E tinha começado um Tottenham artilheiro, um Tottenham de muitos gols. E eu tinha plena certeza que não ia durar. E eu acho que agora tá começando a mudar o estilo do Tottenham. O Tottenham tá fazendo menos gols, continua sofrendo. E o resultado disso são resultados irregulares. Ganha, perde, empata. E aí você fica com um Tottenham não mais com a cara do Mourinho. Eu falei isso num tom de brincadeira, mas eu acho que começa a mudar o estilo de jogo, só que não consegue apresentar um novo que seja consistente. E eu não tô vendo um Tottenham jogando.
Exatamente, eu acho que foi justamente esse ponto. Eu acho que o ataque parou de ir e a defesa não tava tão bem já, e aí ficou por isso. Né? Eu acho que é isso que o Mourinho precisa acertar no momento, é justamente isso.
E mas agora,
por
outro lado, sem o Kane vai ser mais difícil ainda.
Nossa,
né?
Agora
machucou e ficar. Tô falando que até março ele fica fora.
É normal, aí, né? O Kane se lesionar no meio da temporada. É. Já é regra.
Pra Champions League, então, aí que eu acho que ferrou mesmo do Tottenham, mas quem se ferrou também foi o Chelsea. Tá? Cara, tá. E tá aleatório, né? Pro Arsenal eu entendia perder aquele jogo, que foi 2-1 pro Chelsea de virada, mas, cara, perdeu pronto pro Southampton aí, pro Burnley, mas o que tá acontecendo?
Tudo em casa.
O que tá acontecendo?
Esses jogos em casa, vai enfrentar o Burnley também. Em casa na próxima rodada, vamos ver o que o Lê vai aprontar pra gente.
E por que será que tá acontecendo nesse momento? É estranho, né? A gente mesmo comentou que meio que tá voltando à perspectiva que a gente esperava mesmo, né? Que a gente esperava tamanha irregularidade, mas tá muito. Nossa senhora.
Eu sinto um problema de mentalidade, porque eles devem entrar com um nível de concentração lá em cima, nos jogos grandes, e quando enfrentam um adversário um pouco menos, digamos, ameaçador.
Melhor expressão. Assim.
Entra em campo com a cabeça em outro lugar. Porque não é possível você fazer ter um desempenho como tem em partidas mais difíceis e em partidas mais fáceis cair. Não faz sentido.
E a partida do William contra o Tottenham na vitória foi ridícula de boa.
Muito boa.
Ridícula. Muito boa.
E aí chega para umas outras assim que não tem nem vida. E diga-se de passagem, a gente até destacou aqui que o Lampard fez uma excelente mudança no jogo, colocando o Jorginho. Aí, meu, ferrou a vida do Arsenal. Mas eu acho meio aleatório um time que não tem zagueiro bom, porque o Chelsea não tem zagueiro bom. Tem um Son Promessa, que podem se dar bem, tipo o Tomori, mas hoje um baita zagueiro do Chelsea não tem, isso é verdade. E como é que faz uma formação com 3 zagueiros? Sabendo que tem um meio de campo foda, um ataque bom pra caralho e Os caras.
E coloca, mano, mais da posição que é a pior de
Eu acho aleatório isso. Tipo assim, se estivesse funcionando, eu ia falar, não, beleza. Mas eu preferia voltar aquele. Tipo aqueles jogos com o Southampton, 5x2 em cima do Southampton. Ou, desculpa, em cima do Wolverhampton. Cara, preferia muito mais do que ver esse jogo lixo de 1x0 pros caras.
Estilo São Paulo, né? Fazer mais que tomar.
Exato.
Talvez este seja o jeito pro Chelsea, ou não. Ou contrate zagueiros de confiança, busca um mercado alternativo agora em janeiro, já que times da Champions League agora... Eu não sei se os jogadores podem jogar na Champions League. Eu acho que mudou esse regulamento por causa do... Eu vi um negócio sobre o Minamino, que ele vai poder jogar na Champions.
Vai o Haaland também?
É uma boa pergunta. Tem que temos que apurar.
Ia ser bem o Haaland.
Mas acho que tem uma mudança regulamento.
Bastidores aqui da nossa opinião. Mas... Porra, ia ser...
Enfim, aí sim a gente... Precisa de reforços pontuais pro Chelsea, que grana não falta, né?
Exato. E eu vejo também um problema de rotatividade no Chelsea, porque eu não acho que o Lampard tá mexendo o suficiente no elenco. Ele muda, deixa o Jorginho no banco, depois deixa o Kovacic no banco, depois deixa o Kanté no banco, mas ele não mexe muito além disso. Eu não vejo muito Pedro jogando, Hudson-Odoi, eles jogaram ontem, né, domingo, pela Copa. Mas na Premier League tem que mexer um pouco mais nesse time e deixar os caras descansar também, né? Porque o campeonato ainda, a gente tá só na metade. Tem mais 5 meses aí de Premier League e se continuar nessa pegada vai cair cada vez mais.
Exato. E por fim o City, mano, que eu acho que tomou pau da Drama Taoré, qualquer um pode passar por isso. Eu nem vou ficar bravo com o City por causa disso, porque vamos ser bem sinceros que a Drama Taoré é gigante, né? É imenso. Ela
fez um Mendy, parece uma criancinha lá na linha de fundo.
Joga demais. E eu acho que é justamente isso. Todas as goleadas que eu vi, principalmente que o Wolverhampton ganhou 2 jogos do City esse ano, que é bem histórico esse momento, né? Pro Wolves e pras estatísticas da Premier League. Cara, é a zaga, velho. O problema do City é a zaga, não dá. Mendy entrega muito. Angelino, eu pensei que, mano, ia jogar esse cara de fora. Não vai bem.
Mas eu gostei mais do Angelino nessa temporada do que do Mendy. Sendo bem honesto.
Cagou menos, sigo nessa teoria.
Do que o Zinchenko também, o Zinchenko pra mim não...
Eu gostava do Zinchenko também.
Mas eu gosto mais dele no meio.
O Mendy, eu achei a queda veio depois daquela lesão que ele teve, muito grave.
Qual delas, né?
Ele tinha começado... Não, a primeira mesmo, porque sim, ele tinha começado muito bem.
Aí... Ele chegou a dar 5 assistências em 10, 15 jogos naquela temporada. Aí se machucou e ficou de fora do resto, né?
E aí... Então... Caiu de produção, né? É normal ver isso em atletas que tem lesões graves, aí começa a ter sequência de lesões, aí quando volta a jogar não volta tão bem. Eu acho que é comum, infelizmente.
E o próprio Guardiola já admitiu esses fracassos dele, né? Com exceção da temporada passada, mas ele falou que ele vem fracassando no Manchester City, que ele conquistou uma Premier League, uma FA Cup e uma Copa da Liga, né?
Duas Premier Leagues,
perdão.
Isso não é fracasso pra ninguém, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho.
E mais com o elenco... Ainda mais... Antes do Liverpool se tornar o Liverpool que é hoje, a Premier League era praticamente obrigação pro Guardiola, pro City, especialmente tendo o Guardiola e tendo o elenco que tem. Mas o próprio Guardiola já admitiu que vem fracassando, porque o que eles realmente querem, a Champions League, já perderam pro próprio Liverpool em 2017, 2018, perderam pro Tottenham, que foi uma. Pra mim é inaceitável você perder pro Tottenham em casa daquele jeito.
Foi um jogo estranho, né?
Foi bem esquisito.
Mas foi jogão.
Foi jogaço. Fiquei feliz com o resultado.
Sterling mesmo, caralho.
Do ponto de vista do City mesmo, são fracassos mesmo. O Guardiola tem isso na cabeça. E essa temporada não vai ser diferente. A menos que conquiste a Champions League, o que eu acho bem difícil. Mas na Premier League, ele já jogou na toalha, né? Tá bem claro isso na minha cabeça.
Sim. E a gente vai comentar depois, né, sobre o jogo contra o Real. Mas eu sendo sincero, eu acho que o City é muito mais time no momento. Mesmo nessa fase ruim, é muito mais time. Mas...
Camisa, né?
Camisa, velho. Camisa, eu odeio esse argumento, mas é uma verdade, velho. É uma máxima do futebol, mano.
E o Real Madrid, se eu não me engano, perdeu apenas um jogo na La Liga. Ele só não tá tão bem porque empatou vários que dava pra ganhar.
Empatou vários, sim.
E é isso que é o Real. É difícil de ganhar do Real Madrid. E vamos ver se o City já tem casca pra isso.
E falando de outros mini assuntos, dentro da Premier League, muito rápido. Moyes chegando no... No West é isso mesmo? Agora vai.
Não dura.
Não vai, não, infelizmente.
Fogo de paz.
Não, na entrevista dele falou: ah, se você ver, eu sou o melhor de um punhado de treinadores aí que estão livres no mercado, e é isso que eu faço, eu ganho. Ganho o quê? Me fala, ganho o quê?
Nunca ganho.
Pelo amor
nada,
de Deus. Velho. Nossa senhora.
Que o importante é ter autoestima.
Nossa, lá em cima.
Ele já chegou com uma promessa de mudar um pouco o futebol do West, né? O primeiro jogo foi justamente isso. Eu não quero dar pilha pro mais, não quero dar muito crédito pra ele, mas primeiro jogo aí. 4x0 no Bournemouth foi...
Vai iludir mais que a Morena, mano. Vai. Eu acho que não vai dar, não. Mas quem não tá iludindo... Quer dizer, que tá iludindo, né? Nigel Pearson. O Watford ganhou de 2x1 a última rodada do Wolverhampton. Caraca, rapaziada. Nem acredito.
Terminou o jogo com a menos ainda depois.
Em 5 jogos são 3 vitórias.
3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Caraca.
Então, muito bem. Eu gosto muito de, quando você vai fazer uma projeção, por exemplo, quem vai ser rebaixado, você olhar momentos dos times. O Watford ainda está na zona de rebaixamento. Mas você pega Aston Villa, Bournemouth, esses times que estão mais em baixa, e que para o futuro você não vê eles ganhando muitos pontos, mas esse Watford, você vê. Você vê um Dinei voltando a jogar muito bem, você vê o Deulofeu também fazendo gols. E eu não sei como o Nigel deu uma cara tão rápida para esse time do Watford, e tá voltando a ser o Watford que era algumas temporadas atrás, um time regular, e que conseguiu essas pontinhas e ficar tranquilamente fora da zona de rebaixamento.
Que o elenco do Watford é melhor que o do Wars, melhor que o do Aston Villa, melhor que o do Norte, tipo, não é elenco pra cair, é elenco pra meio de tabela, né?
E ele falou de Ney, eu pensei que era tipo aquele cara, tá ligado? Que tomou o chapeuzinho do Ney, que o Ney só bateu a bola assim no Brasil, jogava no Paulista, Santo André.
A pronúncia
é Botafogo de
Ribeirão.
Botafogo de Ribeirão.
O inglês aqui é bem brasileiro. O nosso troizão.
Mas eu também concordo, acho que o Watford, porra, merecia mais. E quem tá merecendo mesmo é o Ings, né, rapaziada? Total respeito.
13 gols já?
Ao Danny Ings. 13 gols.
13 gols,
13 gols e assim. Matou o jogo contra o Tottenham e golaço. Golaço, velho. Nossa senhora. Nossa. E foi um jogo que quase foi roubado, né? Porque o Alder Varel... meu querido.
Que bloqueio.
Meu, o VAR, eu acho que lá na Premier League tá sendo muito mal usado nesse começo, assim. E... principalmente pra uma liga que é muito exigente, velho. Os caras tinham que dar uma treinada, meu. Senão, fodeu.
Os responsáveis pelas regras do futebol oficialmente, eu esqueci agora a sigla em inglês, falaram que vão ter uma avaliação de como o VAR tá sendo utilizado na Inglaterra e que coisas podem mudar, porque tá tendo muitas regras subjetivas, os árbitros não vão até o monitor pra rever lances... Tem toda a questão de não revisar para jogadas, simplesmente para deixar o jogo correr. E a Inglaterra pegou o VAR para si e está usando do jeito que quer. E isso não está sendo muito bem visto pelos superiores no quesito de regras e regulamentos.
E agora vamos falar de campeão da Premier League? É ele mesmo?
Ele mesmo.
Eu
já sabia. Você pega o primeiro programa da Free Lions, eu falei.
Grande, esse chute era difícil, hein, rapaziada, mas vamos embora. Aconteceu uma coisa chata no Mundial de Clubes, primeiro que a gente não comentou aqui.
Mas foi chato mesmo.
Cara, o jogo foi bom, vai.
Foi ótimo.
Eu gostei muito, o Bruno Henrique bailou pra cima do Arnold.
Ah, mas essa é a... Por exemplo, o Liverpool voltou do Mundial e já enfiou 4x0 no Leicester, então se você pega o Liverpool 100% motivado, que nem tava contra o Leicester, teria passado o trator no Flamengo fácil.
Bem que você comentou do jogo contra o Leicester, cara, que baile e que partidaça do Arnold, assim. É, mostrou que quando o Liverpool tá intenso, eu acho que ninguém no mundo segura. Vocês concordam comigo?
Com certeza.
Eu não sei se alguém deve ter falado no ouvido deles, ó, estão falando aí que vocês estão no mesmo patamar de outro clube brasileiro. Aí eles falaram, tá bom, vamos jogar. E deu no que deu, né?
Mas acho que esse jogo mostrou bem a diferença, o abismo que tem entre o Liverpool e o Leicester. Porque por mais que o primeiro jogo tenha sido equilibrado, possivelmente... favorecido pro Liverpool, não sei o que vocês acham. Eu achei pênalti aquele lance lá do Albrighton no Mané.
Eu achei também.
Mas
o Albrighton foi
mulher. As más línguas falam que foi roubado.
As más línguas.
Mas o jogo foi equilibrado de fato, mas... foi mais sorte do Leicester naquele jogo do que... sorte de ter perdido de 2x1, né? Porque esse jogo aí, esse 4x0, mostrou exatamente onde cada um tá.
E justamente falando disso, eu queria saber de vocês. O que falta pro Leicester se tornar um Liverpool? Que falta?
Muita coisa. Pro Muita Liverpool coisa? Falta.
Diga, me diga então.
Um time inteiro, falta? Não dá. O Liverpool tá acima da Premier League inteira. Agora, pro Leicester entrar no top 6, aí sim, eu acho que falta ter... Tem várias promessas jovens que já são muito boas e vão ficar melhores, principalmente no meio campo. E mais tempo. Mais tempo ali brigando em cima, uma, duas, três temporadas, sempre ali em cima. Aí você vai trazendo jogadores aos poucos, mantém o Brendan Rodgers, que é importantíssimo da longo prazo, e aí eu acho que o Leicester vai se consolidar como um time do top 6, mas é... top 6 não, big 6.
Precisaria de um zagueiro, porque o Soyuncu não pode ser o cara da zaga, pode ser o líder, o xerife da zaga, porque ele é meio... tem um parágrafo solto ali, é meio Sócrates, assim, no Borussia, que é bom de bola, mas ele dá uns...
Não acho, hein?
Mas eu...
Mas eu até queria falar do momento especial aqui que a gente tava tendo. Estávamos aqui no grupo do nosso WhatsApp, grupo dos três leões brasileiros.
Que dia é esse?
Todo esse respeito. Vi o Soyuncu numa bela de uma partida, não lembro contra quem, mas foi nesse momento agora de final de ano. Logo não saindo do grupo. Depois de Van Dijk e de Laporte, tenho certeza que o Soyuncu melhor zagueiro da Premier League. No momento, antes de ser contestado, bota uma mãozaça.
Acho que era contra o Tottenham.
Pênalti.
Não lembro.
Pênalti e gol dos caras, velho.
Foi inacreditável aqui.
Cara,
foi na hora.
Muito
foi
bravo. Fiquei muito
foi
puto.
Foi a primeira da corneta mágica.
Foi uma safada aquela.
Mas essa é a realidade do jornalismo brasileiro, né? Vamos ser sinceros.
Ainda bem que você tava ao vivo ali na transmissão.
Nossa, que tristeza que seria.
É, mas só pra terminar meu raciocínio, eu acho que as pontas são um grande problema do Leicester. Harvey Barnes, Ayuso Pérez, Albrighton, Gray... Tem que trocar.
Não tem nível.
Tem que achar gente nova, hein?
É, eu também acho que sim. Mas se fizer algumas mudanças, assim, tem peça que não pode perder. Óbvio que o Vard e o Madison ficam muito claros, mas pra mim, assim, perder o NDD hoje...
Tielemans também.
Nossa, é um erro. Tielemans também, velho. É um erro, velho. Se bem que o Tielemans, eu acho que o Praia jogando com o Madison dá pra ir. Não é melhor que o Tielemans no momento, mas eu acho que o NDD, velho... Não. Dos volantes da Premier League nesse momento, assim, mano, eu acho que ele tá... Próximo ali do Fabinho. Assim, o Fabinho tá jogando muito mais bola. O Henderson agora de primeiro volante tá muito bem também, mas eu acho que o Didi tá tão importante quanto pro Leicester. Tá embaçadíssimo.
Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela audiência, pra vocês que escutaram a gente até aqui, esse 11º resumão. Especialzinho, pequeno aí de final de ano, barra começo de ano, essa primeira semana aí de janeiro que aconteceu bastante coisa também. Estaremos de volta semana que vem junto com a Premier League, né? Que teve essa pausa agora pra Copa da Liga e FA Cup.
Que saudade.
A gente vai falar também que vai ter o primeiro jogo da semifinal, né? United City, no primeiro jogo da Copa da Liga. Semifinal a gente vai falar também na semana que vem. E tudo que acontecer na Premier League a gente vai falar na terça-feira que vem. Vocês podem escutar a gente no Deezer, no Spotify, na Apple e no Anchor. Acertei, Jorge?
Acertou. Foram os quatro, né? Foi bem, viu? Não foi mal não, viu? Foi bem.
Então é isso, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Valeu.